No ar, Feijoada Completa. Informação com tempero especial para o seu fim de semana. Apresentação, Edson Júnior.
Chegando mais um Feijoada Completa, hoje, sábado 15 de fevereiro de 2014. E a gente ouvindo Sonífera Ilha, e lembrando que dia 13 de fevereiro agora, anteontem, foi o Dia Mundial do Rádio.
Não posso mais viver assim ao seu ladinho, por isso colo meu ouvido no radinho.
Pois é, né? Quantas e quantas músicas falam do rádio? Rádio, esse veículo tão importante, né? Tão fundamental para a história da comunicação, enfim, e de uma importância muito grande no Brasil. Lembrando que para quem não sabe, o rádio nasceu no Brasil, mais assim, precisamente mesmo em 1922, quando, né, teve lá o centenário da independência, aquela famosa, o famoso discurso do presidente Epitácio Pessoa, que foi transmitido ali por ondas de rádio. E aí o rádio passou a ser um veículo de fundamental importância no Brasil a partir dos anos 30, anos 40, com grandes emissoras, enfim, né? Um veículo que aproxima, um veículo que tem na sua alma, né? Essa coisa de ter só o som. Então você pode fazer tanta coisa ouvindo rádio, né? Pode dirigir, pode fazer compras, pode passear, pode fazer esteira, fazer um monte de coisa. Aliás, comigo para apresentar este programa Feijoada Completa de hoje está Fernando Bola, nosso querido amigo da Rádio da TV Câmara, aqui sendo parceiro da gente nessa apresentação. Tudo bom, Bola?
Tudo bom, Edson.
Joia.
Esse sábado especial e participando aqui com vocês um cara que é do rádio.
Pois é.
Essa música que a gente está ouvindo, né? A gente ouvia lá no Rio, no Noites Cariocas, né? nos anos 80, com
pois
a banda
é,
ainda, toda vestida, lembra? Toda vestidinha de roxo, gravatinha borboleta. E uma banda que, quando conseguia estourar na rádio, aí galgava um contrato com. Chegava a um contrato com uma gravadora.
Ah, pois,
né?
É.
Exatamente. A saudosa Fluminense FM, que
exatamente
formou aí, né? Nos brindou com tantas bandas e tanto sucesso ao longo da sua existência.
Pois é, eu sou dos tempos do interior, a gente ouvia muito rádio. É engraçado, porque no interior de Minas, o pessoal escutava muitas rádios do Rio também. Então, no AM, a propagação das ondas das AMs era muito forte. No interior de Minas. Então é por isso que muita gente do interior de Minas, por exemplo, torce para clubes de futebol do Rio de Janeiro. É muito curioso isso, porque naquela época se ouvia basicamente rádios do Rio. Mas, enfim, né, a presença do rádio é importantíssima. Mas por falar em rádio, falar em outras coisas do gênero, a gente tem que falar do que nós estamos vivendo agora, que é a questão da energia elétrica. É uma preocupação aí com relação aos reservatórios, das usinas, a produção de energia, né? Tá chovendo pouco, agora voltou a chover em Brasília essa semana, felizmente, mas a situação em vários locais do país é de bastante preocupação em relação a essa questão de falta de chuva. Bom, nós vamos falar sobre esse assunto no programa de hoje, vamos ter entrevistas importantes para a gente entender a verdade. Há uma crise energética ou não há uma crise energética? Isso é uma preocupação um tanto quanto exagerada. Vamos saber quais são as consequências disso, o que nós estamos de fato vivendo em termos de energia elétrica no nosso país. Mas tem outros assuntos importantes que nós vamos saber agora com o Fernando Bola, que é os nossos destaques do Feijoada de hoje.
Uso de sementes transgênicas estéreis volta a ser discutido na Câmara. Vamos tratar desse tema no programa de hoje. No Terabyte, nosso quadro de tecnologia, a inauguração da primeira loja da Apple no Brasil, inauguração que acontece daqui a pouco. Consumo carinhoso. Você faz ideia do que seja isso? Vamos comentar o assunto no Bolso do Cidadão, com Beto Veiga. Documentários interativos. Os detalhes no quadro Olhares, com Getsemani Silva. A falta de acordo entre os partidos e a polêmica em torno da eleição das presidências das comissões permanentes da Câmara. Esse é o assunto do Corredor das Comissões. No quadro Brasil de Ponta a Ponta, continuamos falando do carnaval pelo país. Hoje destacamos o frevo pernambucano numa entrevista especial com Spock, líder da Spock Frevo Orquestra. No caldo cultural, destaque é o espetáculo Elis, A Musical, que está em cartaz no Rio e vai rodar o país. No Sons e Tons, vamos dar continuidade à série de sambas enredo que marcaram a história da Marquês de Sapucaí. Hoje, um samba que virou hino.
Grande Jean-Michel Jarre, um dos sujeitos mais importantes para a história da música eletrônica, inventou muita coisa. Um francês que era considerado um mago, né? O pessoal dizia que ele era o mago dos teclados, fazia shows mirabolantes, espetaculares. Coisas, enfim, música futurista. Agora, como imaginar o futuro sem energia elétrica? Tem uma série que estreou recentemente nos Estados Unidos, começou... que acabou a energia elétrica, o mundo acaba a energia elétrica e todo mundo vai ter que se virar sem ela, né? E aí as pessoas ficam num desespero total. Como a gente pode se virar sem energia elétrica? No Brasil de hoje, o sujeito acaba... as pessoas... Quem tem um smartphone, né, Bola? Tem a pessoa fica desesperada, né? A bateria começa a dar, assim, 20% de carga, aí o cara entra em pânico porque ele precisa carregar o telefone. Se não consegue uma tomada, o cara desespera, né? Não,
por onde começar o dia sem energia elétrica, né? Você tem que parar e repensar toda a sua vida, né?
Então essa é a grande discussão, né? Onde existe... E aí, nossa questão do Brasil, existe uma crise de energia no nosso país? A gente tem vivido apagões aí, alguns blackouts em alguns lugares. Brasília mesmo, essa semana, teve duas ocasiões... que algumas regiões da cidade ficaram sem luz. Tivemos aí no Espírito Santo também recentemente um blackout. Enfim, qual é a verdadeira situação da energia elétrica no nosso país? Vamos começar esse assunto conversando com o deputado Fernando Ferro, que é do PT de Pernambuco. Deputado Fernando Ferro, prazer falar com o senhor aqui na Rádio Câmara, tudo bem?
Tudo bem, Edson. Tudo bem, Fernando Bola.
Prazer, deputado, tê-lo aqui conosco. Deputado, enfim, existe uma crise energética no Brasil?
Não, eu acho que de fato há uma preocupação contra alguns incidentes nesta área de corte de energia, chamados blackouts, né? Mas o Brasil hoje dispõe de energia hidrelétrica e principalmente de um parque termoelétrico que atende à necessidade do consumo, da carga hoje que se exige do país. Nós temos tido alguns problemas em relação a linhas de transmissão. E aí isso tem a ver com a complexidade do nosso sistema. Quando você interliga, hoje o Brasil é interligado, é um sistema continental, é um dos maiores sistemas elétricos do mundo, liga do Amazonas ao Rio Grande do Sul, e isso tudo, é evidente, aumenta a complexidade para operar e para manter esse sistema. Eu acho que nós devemos ter muito cuidado, é evidente que é um ano eleitoral, o tema é um tema quente, né? E tem exploração política dele. Não creio que há momentos de pânico em relação a esse assunto. Agora, eu reconheço que é preciso atentar para um aumento da frequência desses blackouts. E considero que isso tem a ver com a complexidade do sistema, da necessidade de uns ajustes de manutenção da rede elétrica no Brasil, na área de alta tensão, de coordenação dessa rede elétrica e de reforço nas sistemáticas de operação. Quer dizer, o sistema vai ficando mais complexo, maior, vai ficando mais sofisticado e ele precisa também desse monitoramento. Mas eu considero o sistema elétrico brasileiro um sistema robusto, um sistema capaz, é um sistema invejável em relação a outros países. Poucos países no mundo têm tanta energia elétrica como nós, de origem hidrelétrica, que é um benefício da natureza, né? Então, o que nós temos que levar em conta e temos que estar atentos, sim, é para garantir que a nossa manutenção e a coordenação desse sistema não seja superado e não seja atropelado, porque o fato dos blackouts tem a ver com problemas, às vezes, de manutenção e de coordenação da operação desse sistema, né? Não creio que estamos com um cenário de risco de desabastecimento ou de racionamento de energia, até porque além do parque hidrelétrico, hoje nós aumentamos muito a energia eólica, que é a energia do vento, e principalmente o parque termoelétrico do Brasil, que hoje cresceu, já atinge quase 10%, e nos dá segurança para poder suprir até em tempos de pouca chuva como esse, onde os reservatórios das usinas hidrelétricas baixam e é preciso acionar as usinas termoelétricas para economizar água e, evidentemente, diminuir o risco de desabastecimento elétrico.
Deputado Fernando Ferro, eu sou fã do contexto. Então, assim, só para a gente trazer essa informação para a discussão, as pessoas comparam com todos os países envolvidos, outros países. Quer dizer, são países que muitos não dão o tamanho de um Estado brasileiro. Quer dizer, que outros países têm condição de se comparar com a infraestrutura necessária para a rede elétrica brasileira?
Hoje você pode comparar o Canadá, os Estados Unidos, a China e a Índia, que é diferente de nós, porque até porque tem muita energia nuclear. Em todos esses países, a maioria da energia ou é de termoelétrico ou é de energia nuclear, o que felizmente não é o nosso caso. Nós poderemos até precisar de energia nuclear no futuro, mas o Brasil ainda tem muita possibilidade de aproveitamento hidrelétrico, principalmente na região norte e centro-oeste, onde tem rios ainda que permitem construir barragens e sistemas hidrelétricos, que é uma energia renovável, o combustível é a água, que só tem um inconveniente, né? Na verdade, tem inconvenientes. Primeiro que as barragens, quando são construídas, eles inundam áreas de terra e às vezes tem que deslocar populações. E outra questão que um sistema hidrelétrico exige é como você faz uma usina no Amazonas, você tem que criar um sistema que faça essa energia chegar aos grandes centros consumidores do Nordeste, do Sudeste e do Sul. Aí é preciso construir grandes linhas de transmissão. E essas linhas de transmissão, na verdade, são sistemas complexos que, evidentemente, ficam vulneráveis a falhas, como qualquer sistema físico. Mas
se,
isso
deputado,
da característica do setor hidroelétrico, né?
Uhum. Deputado, se houvesse linhas de transmissão em maior volume e, enfim, se essas linhas já existissem no país, o aproveitamento da usina de Itaipu, por exemplo, poderia ser melhor? Porque ela produz muito mais do que, na verdade, nós brasileiros consumimos dela, né?
Não, por contrato, metade da usina de Itaipu, a energia é do Brasil, e a outra metade é do Paraguai. Nós consumimos mais de 90% da energia, porque o Paraguai não tem carga suficiente para o tamanho daquela usina. Eles, se eu não me engano, eles usam uns pouco mais de 5% da energia gerada em Itaipu. O restante vem para o Brasil. Não, nós temos na própria Itaipu linhas de transmissão de alta tensão e linhas de transmissão moderna, de sistemas de corrente alternada e de corrente contínua, que são pontas de tecnologia na área de transmissão de energia elétrica no mundo, né? O Brasil é um país que tem domínio tanto da construção dessas barragens como domínio da construção das subestações e das linhas de transmissões e das usinas hidrelétricas. É um país que tem já engenharia suficiente para fazer isso. O nosso problema é que o sistema vai ficando cada vez mais complexo, aumentando as distâncias e o tamanho das linhas e ficando cada vez mais entrelaçado esse sistema no Brasil. Isso, evidentemente, requer os cuidados de operação, porque quando sofistica, você passa também a ter mais pontos de possibilidades de falha, como em qualquer sistema físico, né?
O senhor relatou um projeto que trata justamente dessa questão do estímulo financeiro, né, no caso, para fomentar a produção de energia alternativa, especialmente a eólica. Como é que está esse projeto hoje? Já foi aplicado? Está sendo discutido aqui na casa ainda? Como é que está essa questão?
O
projeto 630/2003.
O 630 do Marco das Fontes Renováveis está na mesa da casa para ser votado, né? Nós, inclusive, temos um debate esses dias sobre o assunto. Ele realmente promoveu um debate que incentivou a chegada do parque eólico no Brasil. Mas nós temos uma outra alternativa energética que é muito pouco usada no Brasil e que me parece que é a fronteira energética do Brasil visível e que nós temos que investir nela, que é a energia solar. O país tropical como o nosso, existe um grande potencial de energia solar e precisa de desenvolvimento de tecnologia, porque ainda é caro a energia solar, mas com o tempo, com a escala, nós iremos reduzir esses preços, como fizemos com a energia eólica, que no começo era muito cara também e atualmente já está mais barata do que a energia térmica dos derivados de petróleo. Então, eu acredito que no futuro médio aí, nós já estaremos também explorando o potencial de energia solar, que o Brasil é um país também privilegiado pela sua condição de país tropical, né? E uma energia renovável que precisa incentivo através de impostos e principalmente de desenvolvimento de tecnologia e inovação numa área que o Brasil poderá ter grandes conquistas energéticas no futuro.
Deputado Fernando Ferro, que é do PT do Estado de Pernambuco. Deputado, quero agradecer muito a sua participação aqui conosco no nosso programa. Muito obrigado aí pelas informações e, enfim, por debater com a gente esse tema tão importante que é a questão da energia no nosso país. E um grande abraço para o senhor. Até a próxima oportunidade.
Tá, eu que agradeço. Estamos numa oportunidade até qualquer momento para debater o assunto. Muito obrigado. Um abraço.
Tá, joia. Grande abraço para o senhor. Tá, deputado Fernando Ferro, do PT do Estado de Pernambuco, aí colocando algumas questões importantes sobre aí a questão da energia elétrica no nosso país, afirmando aí, né, que, na verdade, há uma preocupação, evidentemente, porque nós temos um problema com chuvas, mas o Brasil dispõe aí de alguma infraestrutura para manter o país alimentado de energia durante esse período. Então vamos, a gente vai continuar esse debate, mas sabendo sempre que essa opinião é importante porque contribui principalmente do aspecto do governo, quer dizer, qual é, né, a resposta que o governo está dando à sociedade. O deputado Fernando Ferro, que é do partido da base do governo, dando aí as explicações que são importantes para a gente entender qual é a posição do governo em relação a essa questão da energia elétrica. Pois é, Fernando Bola, aí está o Pink Floyd com mais uma canção futurista. A gente teve uma, já, essa aí, On The Run, fala sobre a... Na verdade, ela não fala, né? Ela, através dos sons, faz a gente pensar um pouco na correria da vida. E no final acaba com uma explosão que resulta depois na música Time, desse disco chamado The Dark Side of the Moon, que é um dos discos mais espetaculares da história da música. É um álbum fantástico, e que, enfim, né, essa música, eu acho que ela diz tanto sem mais nada, né, quer dizer, sem cantar, e ela só pelos sons diz tanta coisa pra gente.
Me remete meio pra uma partida de Tron, na versão original.
Pois é. Mas a gente tá falando aqui de futuro, falando de energia, e a gente acabou de entrevistar o deputado Fernando Ferro, que é do PT de Pernambuco. Agora nós vamos ouvir, né, a opinião de um acadêmico a respeito desse assunto, que é o professor Nivaldi de Castro, que está com a gente. Ele é coordenador do Núcleo de Estudos de Pesquisas do Setor Elétrico da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Professor Nivaldi de Castro, prazer falar com o senhor, tudo bem?
Prazer é meu, tudo bem?
Tudo jóia. Professor, a gente está debatendo aqui a questão da energia elétrica. A gente tem visto aí uma dificuldade grande do nosso país com isso, inclusive por questões até climáticas, aliás, muito por questões climáticas, porque nós temos uma dependência grande de energia hidrelétrica. Na avaliação do senhor, nós já podemos falar que há uma crise energética ou nós ainda existe um certo exagero nessa expressão?
Não, na realidade o que nós estamos passando é uma crise hidrológica, né, e uma crise de calor. Entende? Não está chovendo e, como você bem colocou, e possivelmente o deputado deve ter reforçado isso, a nossa matriz elétrica, ela é quase 90% gerada a partir de hidrelétricas. Então nós dependemos da chuva desde 1893, quando a gente começou a construir as primeiras hidrelétricas. Tá? Então, isso é um dado. O outro dado é que está um calor, nós estamos batendo recordes de temperatura nos últimos 40, 50, 60 anos, né? Numa situação da sociedade brasileira hoje muito melhor do que no passado, em que hoje o nível de renda melhorou, você tem uma política econômica e social que melhorou o poder aquisitivo das famílias e todo mundo comprou ventilador de teto, ar-condicionado, etc. Então, o padrão de consumo de energia elétrica também mudou. Quando você tem calor, o consumo cresce muito. Ao mesmo tempo, não está chovendo. Tá? Então, você não tem nenhuma crise elétrica no Brasil. Né? O que aconteceu no dia 4, uma interrupção de uma linha de transmissão de grande porte, por motivos ainda não muito bem que estão sendo analisados, interrompeu um fluxo de energia, né, como nós denominamos, blocos de energia em quantidade muito grande. Isso provoca uma interrupção no Brasil, nos Estados Unidos, em qualquer outro país do mundo. Né? Então, na avaliação do nosso grupo, nós não temos uma crise elétrica, uma crise do setor, nós estamos passando um problema absolutamente conjuntural por conta das mudanças climáticas que o Brasil e o mundo está atravessando. Não está chovendo, está fazendo muito calor.
Agora, na sua avaliação, hoje, o senhor acredita que nós estamos fazendo, em volume adequado, os investimentos que a gente precisaria fazer nas energias alternativas? Porque a questão da termoelétrica, o que eu acho preocupante, é que realmente é um recurso que se usa quando a gente tem, né, uma baixa aí nos reservatórios das hidrelétricas, mas a termoelétrica é extremamente poluente, né? Então ela traz um componente aí importante, que é a questão da poluição. O senhor acredita que a gente está fazendo os investimentos adequados nas energias alternativas?
Eu acho que você toca num ponto muito importante para esclarecer aí o ouvinte, tá? Que é essa questão de poluição. Enquanto nós estamos conversando aqui, a China está poluindo o mundo e os Estados Unidos juntos, como ninguém imagina. A China, por si, ainda está inaugurando agora mais uma termoelétrica carvão. Tá? E eles fazem isso porque eles têm necessidade de energia e eles têm carvão em abundância. Eles, os Estados Unidos, são as maiores reservas de carvão mineral do mundo. Como a sociedade americana e a sociedade chinesa precisam de energia, eles usam aquilo que é mais barato para eles, mesmo que seja poluidor. Tá? Eles são bastante pragmáticos. Nós aqui estamos adotando um pragmatismo também. Nós temos hidrelétrica. Quando ela não pode gerar, como nesse momento, a termoelétrica entra em funcionamento. Entende? É uma questão de segurança energética. Tá? E se nós formos comparar a poluição que o Brasil gera na atmosfera para a poluição que os Estados Unidos acima gera, a gente não gera praticamente poluição nenhuma em termos relativos. Então, o nosso grupo não vê isso como um problema, entende, da sociedade brasileira. Né? Nós temos que ter garantia de suprimento de energia da fonte que for mais econômico e disponível naquele momento. No momento atual, nós precisamos de termoelétrica. Ela é cara, mas só temos ela, então vamos para ela. Esse é um ponto. O outro ponto que você fala é com relação a investimento. Tá? Olha, o Brasil tem um dos modelos de estruturação do setor elétrico que mais garantem o investimento, a ampliação da capacidade instalada, tá? De qualquer fonte, porque nós temos planejamento. Tá? A empresa de pesquisa energética, todo ano ela faz junto com as distribuidoras uma análise de quanto que o Brasil vai precisar de energia para daqui a 3, para daqui a 5 anos. Com base nesses números, ela promove leilões, tá? E esses leilões são disputadíssimos e ganha quem oferece o custo menor por megawatt, porque nós precisamos de energia, principalmente energia barata. Tá? Como no Brasil, energia usina hidrelétrica é mais barata de todas. Usina eólica é a segunda mais barata, tá? Elas é que estão vencendo os leilões.
Uhum.
Mas, em paralelo, nós precisamos ter termoelétricas como um seguro. E a gente, na nossa avaliação, até o modelo está contratando pouco termoelétrica, né, frente às nossas necessidades para suportar esses momentos de crise. Como você bem colocou, solar, nós temos muito sol, temos um potencial muito grande, mas a tecnologia mundial ainda não desenvolveu o suficiente, né, para torná-la competitiva.
É verdade.
A Alemanha tem solar no verão, agora é a fonte mais produtora de energia elétrica na Alemanha, bate todas as outras. Mas a um custo de 400 euros o megawatt. Mas por que eles pagam isso? Primeiro porque eles podem, segundo porque eles não têm outra fonte. Eles dependem de importação. Então, para eles é mais, politicamente e economicamente é melhor fazer a energia, produzir a energia solar, mesmo cara, porque ela é nacional. Ela dá segurança energética. Nós ainda não precisamos disso e só vamos incorporar a energia solar na matriz quando ela for competitiva, quando ela se tornar mais barata, como é uma tendência que está se verificando a nível internacional.
Muito bem, professor Nivaldo de Castro, que é da Universidade Federal do Rio de Janeiro, coordenador do grupo de estudos aí sobre, do setor elétrico. Professor, quero agradecer muito a sua participação conosco. Um grande abraço para o senhor, muito obrigado aí pelas informações prestadas ao ouvinte e até a próxima oportunidade.
Sem dúvida, e sempre que precisar, eu acho que esse tipo de contribuição que a universidade pode dar à sociedade brasileira é muito importante. Vocês são um veículo estratégico para a gente conseguir aí cumprir um pouco essa nossa missão, ok?
Ok, um grande abraço, muito obrigado pela participação.
Nada, um abraço.
Um abraço. Está aí o professor Nivaldo de Castro conversando com a gente, ele que é da UFRJ, tratando aí, né, também explicando que a gente não há motivo para pânico, né? O Brasil não está, não vai ficar no escuro de uma hora para outra. Enfim, é que há realmente a produção e distribuição de energia, a gente tem boas matrizes, enfim, né? Estamos enfrentando um problema climático que é pontual, quer dizer, que é um problema referente a esse momento que a gente está vivendo agora. Good evening. This is the Fernando Bora, você se lembra dessa música? Essa música de um grupo chamado Ra Band era uma música que o sujeito era um operador intergaláctico e a menina queria falar com o namorado, o marido, que estava numa missão intergaláctica, numa guerra intergaláctica. É coisa dos anos 80, né? O futuro dos anos 80, ele é muito mais ousado, eu diria para você, do que o futuro do século XXI.
É isso, quantos anos antes do Mochileiro das Galáxias?
Do Mochileiro, né? Das Galáxias, né? Quer dizer, então a gente ficava pensando assim, nossa, o mundo em 2014, a gente vai ter computadores inteligentes pensando para nós, a gente vai ter...
As previsões eram muito mais criativas.
Eram muito mais criativas, né? É curioso demais. Hoje em dia a gente talvez esteja... Bom, mas enfim, essa é a questão, né? Futuro sem energia fica difícil. Bom, a gente falando aí da questão energética, né? A gente vai conversar agora a respeito dessa questão com o Flávio Leiva, que é presidente da ABRAGE, Associação Brasileira das Empresas Geradoras de Energia. Flávio Leiva, prazer falar contigo aqui na Rádio Câmara, tudo bem? Prazer.
Muito prazer a você de falar aí aos ouvintes da Rádio Câmara. É uma honra para a ABRAGE conversar sobre esse problema, essa questão energética brasileira.
Pois é, qual que é a posição das empresas geradoras a respeito disso hoje? O que nós temos hoje no Brasil é exclusivamente um problema climático ou, de fato, a gente está vivendo uma crise de abastecimento de energia?
Com relação ao equilíbrio da oferta e demanda de energia elétrica no Brasil, são três situações que devemos considerar. Situação de momento, né, curto prazo, médio prazo e longo prazo. São três situações independentes, vamos dizer assim. O que está acontecendo agora é uma questão conjuntural, posso explicar para você a posição da associação. Estruturalmente, para o momento, a oferta está perfeitamente equilibrada com a demanda, na forma estrutural. Nós temos energia em termos de balanço energético. Agora, o que aconteceu é que houve uma situação de pouca chuva, muito calor, vazões baixas e um aquecimento do mercado muito grande. Com relação à oferta, poderíamos estar melhor, mas tivemos atraso de obra, aí, motivados por licença ambiental muito difícil de se obter, liminares, suspendendo a obra, invasões, que motivaram aí atrasos em obras, apesar de termos uma sobra de energia estrutural. Agora, há uma dificuldade, né, a EP, que tem feito de tudo, a empresa de pesquisa energética, para expandir o sistema, com leilões, com mecanismos de barateamento desses leilões, através de leilões de usinas hidrelétricas, termoelétricas, eólicas, mas há uma dificuldade de expansão da hidrelétrica, digamos assim, da própria termoelétrica. Por quê? Porque o grande enfrentamento da oferta de energia elétrica para suprir a demanda é através de hidrelétrica e termoelétrica. As outras fontes são fundamentais, a eólica, solar, biomassa, são fundamentais, mas para o grande enfrentamento são essas duas que eu disse, hidrelétrica e termoelétrica. As hidrelétricas sofrem pressões de ONGs internacionais, da própria sociedade brasileira, de problema ambiental. E a EP tem tido muita dificuldade de avançar nisso, não só na definição dos leilões, quanto no avanço das obras. Com relação à termoelétrica, a gente pode ver uma situação muito interessante. Por exemplo, o mercado do ano passado, de janeiro do ano passado, foi de 59.800 megawatts médios, mercado total brasileiro. 59.800 megawatts médios. Esse janeiro nosso que acabou de passar, 66.821, ou seja, 7 mil megawatts médios acima do ano passado, que foi totalmente suprido por hidrelétrica. Por quê? Porque as termoelétricas geraram o ano passado, dessa necessidade, 11.600 megawatts médios no ano passado, em janeiro, e esse ano gerou 12.900 megawatts médios. Então, gerou 10.283, ou seja, gerou bem abaixo do ano passado. Ou seja, todos aqueles 7 mil megawatts médios de aumento de mercado foram supridos por hidrelétricas. Agora veja bem, hidrelétricas cuja capacidade de armazenamento é a mesma do ano passado, gerou 7 mil a mais megawatts médios, com uma afluência bem prejudicada pela falta de chuvas e a baixíssima umidade relativa do ar, que faz com que haja uma evaporação dos reservatórios. Então, esses fatores todos estão levando o nível do reservatório a um declínio muito forte em janeiro e agora em fevereiro, né? Veja bem, nós estávamos em 1º de janeiro deste ano com 43% do nível de armazenamento no Sudeste brasileiro, Sudeste e Centro-Oeste. 14% acima do que foi 1º de janeiro do ano passado. Então, a gente estava numa condição bastante favorável. Todo mundo ligado ao setor achávamos que estava confortável nesse quesito. Nível de armazenamento, 14% acima. Agora, veja bem, Edson. Nós estamos hoje 7% abaixo do que estávamos em janeiro do ano passado. Quer dizer, de 14% acima, nós estamos 7% abaixo. E já avançando para o meado de fevereiro, e com níveis de armazenamento próximos a 2001, nós estamos apenas 3 pontos percentuais acima do nível de armazenamento do Sudeste que verificou no ano 2001. Apenas 3%. Agora, contudo, você me perguntou isso...
Flávio, desculpe interromper, mas diante desse cenário, a gente tem que tentar desenhar um resumo para o ouvinte, né? Esses números vão se sobrepondo. Diante desse cenário, dessa queda das reservas e desses quadros parecidos com o cenário de 2001, então, existe de fato essa expectativa de uma crise que se apresenta, ou isso é contornável?
Não, isso é absolutamente contornável, né? Eu concluí assim, embora estejamos em níveis somente melhor do que do ano 2001, nós estamos, a Abrage, né, como um todo, estamos aguardando uma ocorrência de chuvas que ainda possa reverter esse quadro. Afinal de contas, a gente tem 2 meses e meio de período chuvoso ainda, que, como no passado, nós já verificamos que fevereiro, março e até abril nós podemos ter ainda uma modificação desse quadro. Então, nada de preocupação ainda com relação à definição de qualquer racionamento, nada disso.
Certo.
Porque está absolutamente controlado. O quadro a gente fica em observação e preocupado.
Certo.
Mas está sob controle.
Uhum. Flávio, você citou também, quer dizer, o foco agora da discussão foram nas hidrelétricas, mas você mencionou a energia eólica e nós já falamos aqui no programa da energia solar, das perspectivas, custo e prazo. Nós temos um continente, quase uma costa imensa, né? E o que se ouve falar é que a energia eólica seria perfeita para implantação na costa brasileira, em diversos estados. Qual é a posição das empresas geradoras com relação à alternativa eólica e em que horizonte de prazo a gente poderia pensar numa contribuição efetiva dessa matriz para a energia brasileira?
Olha, eu concordo com você que nós temos uma costa brasileira altamente favorável a instalação das eólicas e é realmente um vetor que deve ser bastante explorado nos leilões para que nós possamos ter uma produção com essa fonte eólica. Agora, e está avançando bastante. Nos próximos 10 anos, eu creio que vão instalar cerca de 10 mil megawatts de capacidade instalada. Agora, isso não quer dizer que a gente não tem dificuldade de fechamento de balanço. Como eu disse, o grande enfrentamento para fechar balanço é hidrelétrica e termoelétrica. Mesmo porque, apesar de ser barata, competitiva, a fonte eólica, ela não tem despachabilidade. Esse termo eu preciso explicar aos ouvintes aí.
A despachabilidade é ótimo.
É, despachabilidade...
Eu vou adotar.
É, a despachabilidade é gerar a tempo e a hora o que o operador queira, certo? Você precisa agora gerar 1.000 megawatts. Ela fica ao sabor do vento.
Literalmente, né?
Ela fica ao sabor do vento.
Sem trocadilho.
Mas ela pode produzir bastante energia, só que não é despachável. Ela entra atendendo o mercado e complementarmente. Eu creio, você me perguntou aí, que nos próximos 10 anos vão agregar esses cerca de 10 mil megawatts de capacidade eólica e nos próximos outros 10, ou seja, daqui a 20 anos, tenhamos um parque forte aí, no mesmo nível que tem aí, digamos, a Europa, né, a Espanha, e também o Oeste americano ali também é fortemente capaz de produzir energia eólica. Agora, isso no momento, são soluções de médio e longo prazo.
Uhum.
Já nós não temos, dentro desse quadro, possibilidade de usar essas ferramentas para a solução de dificuldades conjunturais que temos agora, né?
Muito bem, Flávio Neiva, que é presidente da Abrage, Associação Brasileira das Empresas Geradoras de Energia. Flávio, quero agradecer muito a sua participação aqui no nosso programa. Obrigado pelos esclarecimentos prestados aí ao nosso ouvinte. E nesse curto prazo, de fato, nos resta torcer pela chuva, que ela venha e que a gente possa ter aí uma melhoria nas condições dos reservatórios para diminuir as preocupações do povo brasileiro em relação a essa questão de energia, para ter a tranquilidade, inclusive porque o calor está muito forte e realmente a gente está numa dependência muito grande de ar-condicionado e ventilador, o que realmente tem também feito o consumo crescer muito. Flávio, quero agradecer muito a sua participação, muito obrigado, um grande abraço.
Um abraço para vocês todos, aos ouvintes da Rádio Câmara, e disponha da Abrage, a qualquer momento nós podemos voltar a conversar sobre esse assunto.
Com certeza, com certeza você será procurado. Aí, um grande abraço, Flávio. Flávio Neiva conversando com a gente aí sobre essa questão energética. E daqui a pouco a gente volta com mais Feijoada Completa no seu rádio, já já.
Feijoada Completa.